UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E uma das grandes preocupações, né, dos brasileiros nos últimos dias tem sido o grande aumento do preço de alguns produtos, principalmente dos alimentos.
Tomate, todo mundo ficou bravo com tomate.
Tomate virou motivo de chacota.
Foi,
já na internet,
nossa,
né?
Demais, né? Agora diz que o café vai subir, o leite vai subir, por aí vai.
Normalmente a inflação é apontada como a grande causa disso, mas como é que ela funciona?
Quais são esses mistérios que regem a economia e o nosso bolso?
Então, para responder essas e outras dúvidas, conversamos agora com o professor da Faculdade de Economia da UFMG, Mauro Sayar Ferreira. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo.
Bom dia a todos.
Ok, professor, bom dia. Aqui é Elias Santos. Muito obrigado em nome dos ouvintes, viu, professor?
Obrigado a vocês pela oportunidade.
Professor, vamos lá, a gente fica morrendo de medo dessas coisas. Eu vivi uma época, né, já tenho um pouco mais de idade, já vivi uma época da inflação, né? A Luísa, que está aqui do meu lado, né, ela é mais jovem, ela não viveu isso, então ela acha muito estranho. Professor, o que é inflação? Vamos tentar explicar em linhas gerais para a gente, hein, professor?
A inflação ela mede o ritmo que os preços vão subindo. Então, por exemplo, se você tem um preço do tomate, né, que em um determinado mês custava R$ 5 o quilo, e em outro mês ele pula para R$ 5,50 o quilo, quer dizer, a inflação do tomate de um mês para o outro foi 10%. Então, esses índices de inflação que o IBGE divulga e que estão sempre na mídia, eles fazem uma média, né, de toda a variação de vários itens,
isso,
né? Por exemplo, o IPCA, que é o índice que o Banco Central utiliza, né, para o regime de metas de inflação, que ele olha na hora de mexer com juros, feito ele mexeu nos juros ontem.
Perfeito.
O IPCA do IBGE é um índice que tem mais de 365 itens.
Ah,
que
ok. Para dar uma geral, né, na nossa economia, né?
Professor,
então inflação sempre tem, né? Algum aumento sempre tem, não é isso, professor?
Sempre tem. É comum você ter, é uma tendência de toda a economia que você tem uma... Normal é você ter uma elevação de preço, né, ao longo dos anos, né? O que preocupa é quanto que se dá essa elevação. Né?
Foi isso que está assustando a gente? A elevação foi acima do esperado? Existe um cálculo da inflação, professor?
Pois é. O que, quer dizer, a inflação, o Brasil hoje, como vários outros países, tem o que a gente chama de regime de metas inflacionárias, que é um regime que o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, né, que é um órgão superior ao Banco Central, meio que determina quanto que o Banco Central tem que mexer nos juros para estar entregando para a sociedade uma inflação, né, um determinado nível de inflação. Esse nível atualmente no Brasil é em 4,5%. Então, esse índice do IPCA, do IBGE, né, com o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, ele deveria estar variando ao longo do ano em torno de 4,5%. Ele pode estar um pouquinho para cima, um pouco para baixo,
tá.
Mas o Banco Central tem que tomar os cuidados para estar entregando para a sociedade, né, uma inflação em torno de 4,5%, para proteger o poder aquisitivo nosso.
Sim. E aí foi mais do que isso, é isso, professor?
Ela está rodando já há bastante tempo em casa bem superior a 4,5%, e isso é que preocupa, né? Eu acho que o fato de, num mês específico, ter uma inflação elevada não seria preocupante. O grande problema é que a gente já está tendo, desde 2010, a nossa inflação está muito mais próxima do limite máximo que o Banco Central poderia deixar a inflação vir, né? Que é 6,5%, do que a 4,5%. Então, atualmente, por exemplo, se eu considerar a inflação dos últimos 12 meses, então de abril do ano passado até março desse ano, se eu acumular esses 12 meses, a inflação está em 6,59%.
Puxa vida, bem
superior. É acima do limite que o Conselho Monetário Nacional estipula que o Banco Central pode entregar para a sociedade, que é 6,5%. Então,
tá.
E a gente vem consistentemente ficando, ao longo dos últimos 3 anos, com a inflação muito mais próximo do teto superior, né, mais próximo de 6,5%, em torno de 6%, do que de 4,5%. Então, não é só o mês, não é só a inflação do tomate, não é só, embora isso assuste, mas é uma coisa que tá, já tem 3 anos que está sendo mantida. Isso que incomoda.
Entendi.
Isso que a gente tem que ter tá prestando atenção.
Tá bom.
E, professor, o Comitê de Política Monetária, né, decidiu aí de elevar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. E o que isso representa, então, para a inflação? Isso vai ajudar a controlar?
Normalmente, quando o Banco Central sobe juros, por vários motivos, a gente consegue observar que há uma queda em momento posterior da inflação, né? Então, a gente tem que esperar um tempinho, isso não é imediato, né? Então, você espera mais ou menos em torno de 9 meses, quando o Banco Central começa a subir com a inflação, você começa a perceber um arrefecimento nos índices de inflação. Então, é esperado, quando o Banco Central começa a subir os juros, e essa não vai ser, ele não vai parar em ponto 25, essa subida que ele fez ontem, ele vai continuar subindo, né, nas próximas reuniões um pouquinho, a cada reunião, a taxa de juros, para que você comece a ter um impacto nos preços já no final do ano. Isso já vai começar a ser refletido, né, nos índices no final do ano. E ao longo de 2014, né?
Isso. Professor, só a notícia do banco do aumento da taxa Selic, isso já, o mercado já reage só com a notícia, professor?
Ele reage, sim, mas ele reage porque existe alguma... as taxas futuras de juros, a taxa futura é como que o mercado negocia títulos que vão tá vencendo em momentos futuros, né? Então, um banco compra, por exemplo, um título para resgatar daqui a 12 meses. Qual que é a taxa de juros que ele deve tá disposto a receber para esse título? Tem um que compra um título que ele vai resgatar daqui a 2 anos. Qual que é a taxa de juros que ele está esperando ter nesse papel? Então, quando o Banco Central começa a mexer nos juros, ele sinaliza para esse mercado qual que vai ser o juro futuro.
Ah, tá.
E esses juros, na medida que ele é sinalizado, ele acaba afetando as taxas que os bancos cobram dos clientes atualmente. Então,
perfeito,
já é uma precificação, né, já é incorporado, de alguma forma, nas novas linhas de financiamento, o que você espera no futuro, o que vai acontecer no futuro com os juros.
Sim.
Então, de alguma forma, ele já começa a mexer. Não vai ser tão imediato, naturalmente, né? Até porque os bancos, eles têm que ter uma noção melhor qual que vai ser, até onde que vai esse aumento de juros, mas de alguma forma já vai começar, os bancos já vão começar a precificar essa atuação.
Professor, então a tendência é que os juros, por exemplo, do cartão de crédito, eles aumentem, os juros de casa, né, dos financiamentos também aumentem, é isso, professor?
A ideia é justamente essa, que você, o Banco Central vai elevar os juros para, de alguma forma, encarecer o crédito para você limitar um pouquinho a atividade econômica para segurar os preços, né?
Tá bom. Então, muito cuidado nessa hora.
Muito cuidado nessa hora.
De assumir compromissos, né, professor? Exatamente. Legal.
Com certeza, né? Tá. Quem estiver assumindo compromisso sabe que pegando financiamento, esse financiamento, a tendência é que ele vai vir um pouco mais elevado, né, em função dessa elevação.
São 10 horas e 43 minutos, estamos conversando com o professor da Faculdade de Economia da UFMG, professor Mauro Sayar Ferreira. E, professor, até na última segunda-feira também, a alta da inflação no Brasil, ela foi capa de um jornal britânico. Como é que essa, a inflação interfere, então, no comércio com o exterior? Como é que funciona isso, professor?
Em relação ao comércio, a gente tem que lembrar que quando os preços da economia, da nossa economia, está subindo em ritmo superior das outras economias, quer dizer que as empresas aqui estão pagando mais pelos seus insumos. Elas estão pagando mais pela mão de obra, estão pagando mais pelo transporte, estão pagando mais para exportar os produtos, pagando mais para frete, para compra de seguro, para segurança, enfim, para tudo, as empresas aqui, de alguma forma, vão estar pagando mais. Se a inflação daqui do Brasil é superior à inflação de outros países, né, do mundo, com que o país o Brasil faz comércio ou compete com eles, tanto no mercado local ou no mercado externo, as nossas empresas vão ficar menos competitivas, né? Naturalmente, se o preço vai ficar mais caro dos nossos produtos, você vai perder competitividade, as pessoas vão querer comprar menos os nossos produtos. Então, ela afeta de forma bem direta a competitividade das nossas empresas, podendo ser bem maléfica ao comércio internacional do Brasil, prejudicando a competitividade nossa.
Ok. Agora, professor, nos ajude aqui numa coisa que eu sempre confundo assim, né? Na verdade, eu fico meio com um mistério. O Banco Central reúne o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Quem compõe o Copom? Quem são essas pessoas? É uma indicação política? Como é que é isso, hein, professor? Eu acho meio misterioso esse negócio do Copom se reunir. E eles definem a nossa vida, né, professor? Então,
não, com certeza.
Quem
com
são
certeza.
Essas pessoas? Não posso votar nelas? Eu não, né, não sei quem são. Quem são?
Não, a gente não pode votar, na verdade, nenem país a votação, a eleição para presidente,
jeito, né?
E diretores do Banco Central, né? Mas o que acontece o presidente de plantão, né, no caso a presidente Dilma,
isso,
ela indicou o presidente do Banco Central e ela também acaba indicando os diretores do Banco Central.
Ah, tá.
Esse comitê, né, formado pelo presidente e pelos diretores, é que se reúnem, né, e é o tal do Copom, né, o Conselho de Política Monetária, fez essa reunião e eles decidem qual que vai ser o juros.
Tá.
Há uma reunião que começa na terça-feira, né, onde que há apresentação de vários técnicos do Banco Central, há apresentação de consultores do próprio Banco Central, que são convidados para apresentar dados sobre as mais diversas óticas, dados do mercado de trabalho, dados do mercado de commodities internacional,
sim,
como está a economia internacional, como que está o comércio no Brasil, como que está, enfim. São apresentados várias
informações para que eles possam tomar decisão, né?
Isso. E vão auxiliar os diretores, né, ao presidente, tomar as devidas, decidir sobre os juros. Então,
sim, sim.
São dois dias de reunião e ao final da quarta-feira, né, os diretores ficam sozinhos, né, e onde que eles vão estar decidindo, né, em função do conjunto de informação que receberam, qual que vai ser a decisão sobre juros.
Nossa, é quase um conclave, né, uma coisa, né, não tem muito acesso. Professor, a universidade é chamada também para apresentar suas informações?
Não.
Já acontece isso ou não, professor?
De vez em quando é chamado, você tem consultores do Banco Central,
isso,
que acontece em algumas situações de serem professores de alguma universidade, né? Isso acontece.
Tá.
Mas os técnicos do Banco Central, de uma forma geral, eles são muito bem preparados. Estiveram treinando vários, tem PhD no exterior, né?
Passaram pelas universidades,
os próprios,
né,
professores das,
isso,
universidades. Então, você tem um corpo técnico atualmente do Banco Central,
uhum,
muito competente, muito capaz.
Tá.
E o Banco Central sempre também procura se formar com ter algum grupo de consultor,
uhum,
para estar auxiliando também em alguns estudos, em algumas análises.
Perfeito. A reunião é semanal, professor?
Não, essa reunião acontece a cada 45 dias.
45
então,
dias.
Já, quando a gente entra no site do Banco Central, a gente consegue ver qual que é a programação de reuniões. Ela sempre começa numa terça-feira e termina na quarta-feira, né? Nesse intervalo de 45 dias aproximadamente. As datas futuras já estão todas programados, os próximos conclaves.
Professor, outra questão também que eu fiquei em dúvida, que é o seguinte, a política influencia nisso, né, professor? São decisões técnicas, mas a política pesa, não, professor?
Esse é que é o grande problema, é o grande ponto de interrogação atualmente sobre a condição da política monetária, sobre a decisão de juros. Normalmente o que a gente deseja, que seria a coisa mais desejável, é um banco central, que tivéssemos um banco central que fosse independente das vontades políticas.
Isso,
né,
acontece em outros países, professor, ou não?
Acontece em vários,
tá,
países. Então, você tem países, por exemplo, que, embora haja uma indicação do presidente em exercício, presidente da República em exercício, está indicando o presidente do Banco Central, o presidente não tem poder de demiti-lo.
Ah, ok.
Como não tem poder de demitir os diretores.
Interessante.
Então, você tem um mandato, inclusive, em alguns países eles fazem que o início do mandato e o término no mandato da diretoria do Banco Central não seja a mesma do
presidente
da República.
Isso, interessante, tá.
Os países tentam se proteger exatamente, proteger o Banco Central para evitar interferências políticas. Atualmente no Brasil, questiona-se muito a independência da atual diretoria do Banco Central. Por que isso? Porque se olharmos o comportamento passado, das atuações passadas do Banco Central, a gente enxerga que o Banco Central sempre mexeu nos juros para estar entregando para a sociedade inflação em torno de 4,5%. Isso daí tem ocorreu durante todo o governo Lula,
sim,
né, quando o Henrique Meirelles era presidente e tinha uma determinada diretoria. Na passagem do governo Dilma, com a nova diretoria, e embora o Tombini, né, o atual presidente do Banco Central, já tenha sido foi diretor durante a presidência do Henrique Meirelles frente ao Banco Central, ainda assim há um questionamento sobre as atuações recentes do Banco Central, porque eles estão deixando a inflação ficar muito próxima a 6%. A inflação já estava, quando a inflação ano passado, por exemplo, já estava subindo bastante, o Banco Central continuou aquela insistência de reduzir juros.
Sim.
E coincide com o discurso da presidente da República, né, insistindo,
incentivando o consumo,
os juros,
né,
no Brasil e... devem cair, e uhum, toda um conjunto de ações para reduzir os juros cobrados pelos bancos públicos. Enfim, e é muita opinião que está sendo emitida pela própria presidente e pelo ministro da Fazenda, que
entendi,
não deveriam estar falando.
Não deveria estar
juros
falando. Perfeito, perfeito, professor.
Então, uhum, parece que tem ruído, e é assim que o mercado, de uma forma geral, está enxergando as ações do Banco Central.
Tá, e fica esse mal-estar sempre desconfiando, né, professor?
O que é muito ruim.
Muito ruim.
É muito ruim, porque...
O combinado não sai caro, né, professor? O combinado lá de 4,5% é o combinado, né?
Exatamente, tá. O combinado com a sociedade é esse. Então, uhum, tem que entregar. Isso é ruim porque prejudica o bolso do trabalhador, porque o poder aquisitivo vai sendo corroído, prejudica a credibilidade do país, porque começa-se a questionar qual que é a política monetária de plantão. O que vai acontecer daqui a 10 anos? O que vai acontecer daqui a 5 anos? Vai ser essa política? Vão deixar a inflação mais elevada? Quer dizer, para planejamento das empresas, para grandes empreendimentos que, enfim, normalmente buscam um horizonte de planejamento muito longo para realização desses investimentos, quando você começa a ter dúvidas sobre a atuação do Banco Central, interferência política, você começa a ter feito o contrário ao que você desejaria com a redução dos juros.
Tá bom. Professor, muito obrigado. O assunto é interessantíssimo, né? Mas nós temos um tempo. Mas muito obrigado pelas informações aqui. E para desmistificar um pouco também, né, da economia, trazendo para o nosso dia a dia. Muito obrigado, viu, professor?
O prazer foi meu. Bom dia para todos.
Tá bom, dia, bom professor.
Dia. Bom dia.
Aí nós conversamos com o professor da Faculdade de Economia, Mauro Sayar Ferreira, que falou aí sobre a situação atual da inflação no Brasil. Outras informações também sobre esse assunto, tem vários portais aí,
isso,
né, da internet,
tá,
que discutem economia.
Isso.
E também, se alguém, né, se você ouviu pela metade a entrevista ou quer ouvir de novo, é só acessar a página da Rádio UFMG Educativa, www.ufmg.br/rádio, e lá no programa Conexões, para poder, isso, ouvir a entrevista novamente.
Aliás, todas as entrevistas que a gente faz, né? Espera mais um tempinho, né? Pelo menos terminar o programa, a partir de uma hora, sim.
A partir de uma hora já está lá.
Já está lá. E frigido os ovos, né? O professor falou, foi muito interessante, sim. Muito cuidado quando assumir compromisso agora. Então, cartão de crédito hoje já não se tornará tão interessante.
Não, não é motivo de pânico, mas também é para ir com cuidado.
Isso, Lores. Muito bom. Resumiu. Tá ótimo. Falou bem. Muito bem, Lores.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.